Boa noite, meus amados. É sempre motivo de satisfação e alegria poder estarmos na casa do Senhor para que louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 19. Isaías, capítulo 1. Verso 19, amém? Que nos diz assim o nosso Deus, nesta noite aos nossos corações. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Há outras traduções também, né? Se quiserdes e me ouvirdes, essa é a minha. Mas tem outras também. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, né? Mas eu sempre primo mais por essa daí. Eu acho mais, vamos dizer assim, forte, né? Amém, amados? Então vamos orar. Meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, meu Pai. Que ela possa, meu Deus, nos edificar, Pai. E nos pôr para cima, meu Deus, nos colocar numa rocha, que é Jesus Cristo, Pai. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus me auxilia, meu Deus. Colocando na minha boca a palavra, Pai, que possa edificar realmente o teu povo, meu Deus. Que eu não fale de mim, mas eu fale exclusivamente do Senhor, o nosso Salvador. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ao longo do tempo, meus amados, o nosso Deus tem feito tudo por nós. Primeiramente, no início, ali no Jardim do Éden, Adão, e ele, Deus viu que ele estava só. E Deus então preparou a ajudadora, Eva. E ali os dois, Deus cuidando, Deus protegendo, Deus dando cobertura. E Adão veio a decair da presença de Deus, veio a pecar. E o Senhor não nos deixaria só ali também. E o Senhor prepara o antídoto, o Senhor prepara Jesus Cristo. E envia o seu único filho para nós não ficarmos órfãos. E vem Jesus Cristo, passa um tempo conosco, fundamentando a sua palavra, a sua pregação no amor. Jesus cumpre seu tempo no nosso meio e ele é assunto aos céus. E ele diz que virá o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, que ficaria conosco até o fim dos tempos. Então, ao longo da história, ao longo do tempo, Deus não permitiu que nós estivéssemos sós. Sempre Ele esteve ao nosso lado. Tudo que você possa pensar ou imaginar, no se aprontar hoje, no seu caminhar, para vir aqui à casa de Deus, teve a mão do Senhor na sua vida. Tudo que você possa pensar, no seu coração imaginar, tudo foi Deus quem nos deu. Tudo é Deus que prepara. Hoje, ao sairmos daqui, amanhã, tudo é Ele que nos dá. Mas, em contrapartida, nós temos sido rebeldes. Nós não temos realmente conferido com o Senhor com aquilo que está à altura dEle, que Ele merece. Essa que é a grande questão. Essa que é a grande situação que muitas vezes as pessoas passam por situações por essa questão de não quererem se aliar, não quererem se alinhar realmente com aquilo que Deus quer para as suas vidas, para as nossas vidas. E aqui Deus coloca nesse versículo maravilhoso, na mente e no coração do profeta Isaías, falando pelo menos aí aproximadamente 7 séculos antes da vinda do Messias, pelo menos aí 7 séculos, Isaías está falando. E ele diz, olha, Isaías diz a eles que se eles quiserem, veja que Deus é educado, que se eles quiserem, que se eles me ouvirem, eu vou dar para ele tudo o que eles querem. Sabe, é tudo o que eles querem. A grande questão nossa, talvez não seja minha, mas eu vou me incluir. Sabe, é que nós queremos estar assim. Uma casa com 20 quartos. Quando os famosos mostram, né, aquelas casas, muitas vezes as pessoas ficam com inveja e querem. Para nós, o melhor de Deus seria uma casa com 20 quartos, 20 suítes, 10 carros de luxo na garagem. Criados, pessoas servindo, tudo isso, muito dinheiro no bolso, no banco, em todos os cantos. Eu tenho certeza que para muita gente é esse o melhor de Deus que ela deseja. Mas Deus tem algo muito maior do que isso. Deus tem algo que é para a eternidade, é infinitamente maior e nunca vai acabar. Isso que talvez você almeje, se enganando e achando que é o melhor de Deus, é finito, vai ter um fim, logo, logo vai acabar. Mas o melhor de Deus, ele jamais vai se acabar na sua vida. Passaram milhões e bilhões de anos. E ele não vai acabar, amém, amados? Tiago, no capítulo 1, no verso 17, a palavra de Deus nos diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Meus amados, tudo que é bom, tudo que emana de Deus, tudo que vem de Deus é suficiente, é ótimo, é bom para nós, porque Ele é o nosso Pai e Ele só quer dar a nós aquilo que é bom. Você jamais vai dar aquilo que não presta ao filho que você ama. E do mesmo jeito Deus faz conosco. Ele diz que toda boa dádiva, tudo que eu possa pensar ou imaginar em receber, vem do alto, vem de cima, do Pai das luzes, do nosso Deus, porque Ele quer para mim e para você o melhor, aquilo que é ótimo, aquilo que é agradável. Ele vai dizer que Ele é que sabe, Jeremias no capítulo 29, no verso 11, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, sobre nós, comunidade. Ele sabe, Ele tem um pensamento de não nos fazer mal. Ele tem um pensamento de nos fazer bem e de nos dar um futuro e dar aquilo que eu e você esperamos. Olha o que é que você espera. Pense rapidinho, o que é que você espera para a sua família aí? Você pensa naquilo que é bom, tudo de bom para a sua família. Deus quer fazer assim. Ele quer dar para nós, Jeremias diz isso. Essa que é a questão. Mas o problema nosso é o alinhamento. É a relação com esse Deus maravilhoso que tudo nos dá, amém, amados? Nos dias de hoje, existe uma busca pela excelência. Existe uma busca pela qualidade. É verdade, as empresas lutam por isso. Para receber, para ganhar aquele selo de qualidade. Essa é a situação, essa é a questão. Mas parando um pouco para pensar, vamos refletir. O que seria realmente o melhor de Deus? O que é o melhor de Deus para as nossas vidas? Ora, se tudo Ele tem nos dado, se tudo Ele tem deixado para nós, como a família, igreja, saúde, bens, inteligência, oportunidades, a salvação, os amigos, a própria vida, já é o melhor. Tudo isso já é o melhor de Deus. É como uma fonte de água cristalina, que quanto mais você tira, mais você usa, melhor ao longo do tempo ela vai ficando. Assim é o nosso Deus. Tudo Ele tem realmente colocado diante de nós, tudo Ele tem nos dado. Cremos, sem dúvida, que Deus tem o seu melhor para nós. Deus tem o seu melhor para mim e para você. Temos que buscar, temos que crer, temos que perseverar, temos realmente que querer, temos que almejar esse melhor de Deus. Amém, amados? Então vamos lá. Todos pegaram o seu esboço aí? Eu não estou enxergando, mas eu acho que todos, né? Quem não pegou, alguém aí que enxerga melhor do que eu, deve estar atento para entregar. Olha o pessoal levantando a mão aqui na frente. Vamos entregar. Veja que é bem pequenininha a mensagem. Não é grande, é só meia hora. Então vamos lá. Primeiro, preencha no seu esboço aí. O melhor de Deus tem um segredo. Preencha aí. Aqui também, jovem, ó. O melhor de Deus tem um segredo. Pode preencher no seu esboço. O melhor de Deus tem um segredo. Meus amados, na vida tudo tem um segredo. Pode prestar atenção. Dificilmente uma pessoa no mundo não guarde um segredo. Tudo tem um segredo. O segredo de um bom casamento tem um detalhezinho. O segredo de criar os filhos também tem um detalhezinho. O segredo de vencer profissionalmente também tem um detalhezinho. Tudo na vida tem um segredo. E o melhor de Deus também não é diferente. O melhor de Deus também tem um segredo. Essa que é a questão. O melhor de Deus também tem um segredo. Isaías no capítulo 1, no verso 19, a parte A do texto do qual nós tiramos a nossa fala nesta noite, que lemos no início, ele nos diz: se quiserdes, olha que o Senhor nos dá toda a liberdade. Ele disse que se eu quiser, se a comunidade religar quiser, se quisermos, nós comeremos o melhor dessa terra. É se quiserdes. Deus não ataca, Deus não impõe, Deus não força. É se você quiser, é se eu quiser, comunidade, é se nós quisermos, nós teremos o melhor. Amém? Então esse é o segredo. Esse é o segredo, se quiserdes. Ele diz para Jeremias, olha, diz para o meu povo aí, que se eles quiserem. Sabe por quê, Jeremias? Porque eu sou dono de tudo. E eu quero dar para os meus filhos, porque eu os amo. Independente de situação, de cor, de credo religioso, de qualquer situação. Diz para eles que se eles quiserem, eles vão ter o melhor. E aí está o problema. Eu não quero muitas vezes. Você não quer. Sabe por quê? Porque isso muitas vezes, seguir a esse Deus maravilhoso, seguir a Jesus, gera uma obrigação na minha vida. E eu não quero essa obrigação para a minha vida. Eu quero estar livre. Eu quero estar voando. Eu quero fazer tudo que eu possa fazer. Sem interferência nenhuma. Sem interferência nenhuma. Precisamos, meus amados, desejar o melhor. Precisamos querer algo mais. Mas precisamos estar dispostos a fazer o que é reto, o que é bom. Precisamos estar focados na prática do bem. Porque do contrário, nada virá para nós. Deus não nos força nada. Tudo que Ele espera é que nós almejemos o melhor. Se quiser. Se você quiser, comunidade. Se eu quiser. Se quisermos. Nós teremos o melhor. O problema é que nós, muitas vezes, não queremos. Nós não queremos. Porque, muitas vezes, na minha mente e na sua mente, há algo ali, para mim, que pode ser melhor que o superior melhor de Deus. Amém, amados? Marcos, no capítulo 8, no verso 34, nos diz: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, olha o Senhor, se alguém quiser vir após mim, se você quiser vir atrás de Jesus, se você quiser seguir a Jesus, é só se você quiser. Nada é imposto, nada é a força. Se tiver algum canto sobre a questão da palavra de Deus, que foi imposto, não é de Jesus. Não é do alto. Nada é imposto. Ele diz que se alguém quiser vir após ele, Jesus está caminhando, fazendo o seu trabalho, você vem atrás também fazendo. Mas é como eu disse antes, gera uma obrigação. Eu vou ser obrigado. Eu vou ter um limite, eu vou ter um crivo. E eu não quero esse crivo para a minha vida. Eu prefiro ir para o inferno, mas eu não quero esse crivo na minha vida. Jesus não me serve. Eu sei, Ananias, que ele fez tudo por mim. Eu sei que ele nasceu, que ele morreu para me salvar. Mas eu não quero compromisso com ele, porque esse compromisso me priva. Esse compromisso me amarra. Eu quero viver soltas. E aí está a questão. E o melhor vai escapando. Vai escapando devagarzinho. E vamos deixando o melhor de Deus sair. João no capítulo 5. No verso 6. Vamos ler aí o que diz o Senhor. João capítulo 5 no verso 6. Queres. Se quiseres, queres ficar são? Queres ficar bom? Você quer ficar são, comunidade religar? Você quer ficar bom? Você quer poder caminhar com Jesus? E se você quiser, Deus não impõe. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar bom? Meus amados, esse homem está deitado, quebrado, caído. Ele personifica, ele encarna a sociedade da sua época, quebrada, mutilada, decaída, que não conseguia olhar para o Cristo de Deus como Salvador, aquele que se desprende da glória, vem a esse mundo, arma a sua tenda para salvar a mim e a você. Nós não merecíamos. Mas a Bíblia diz: ele nos amou de tal maneira, de tal jeito, que a minha mente, a sua mente pequena, pequena, não consegue conceber e entender. Este homem está assim. Jesus diz que faz muito tempo, quebrado, escangalhado, desmantelado. E hoje também não é diferente, não só no Brasil, mas no mundo todo, independente de dinheiro. Uma sociedade quebrada, decaída, desmantelada, angustiada, descamisada, que muitas vezes não tem aonde reclinar a cabeça, mas não consegue olhar para o Cristo de Deus e dizer assim: aí está a minha solução. Aí está a solução do meu problema. Só Jesus. Entenda, se você nunca ouviu isso. Só Jesus. É a solução para a tua, para a minha, para as nossas vidas. Fora de Jesus, tchau. Não tem vida. Fora de Jesus não tem vida. Ele diz que ele é a videira verdadeira. Aquele que está nele, conectado nele, aliançado com ele, apegado a ele, vai dar muito fruto. Mas aquele que não, é cortado e lançado fora. Se você separa uma brasa da fogueira, logo ela vai decair, logo ela vai murchar. E vai acabar a quentura, vai acabar o fogo dela. Assim também somos nós. Se nós pararmos de estar recebendo essa seiva, nós também iremos decair. Mas assim estava esse homem. Disse-lhe: queres ficar bom? Queres ficar são? Olha para Jesus. de aliança com Ele. Busca nele, meus amados, independência de prosperidade material. Vamos acabar com isso. O que é mais importante para você? Ter tudo isso que eu falei, e muitas vezes ser encontrado, com muitas vezes se ver, no próprio quarto, morto por uma overdose. Louco. E o que tu preparou para quem será? Se liga nisso, comunidade. Olha para Jesus. Olha para Ele. Apocalipse, capítulo 22, verso 17, nos diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, olha, quem quiser, se quiseres, se quiseres. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Meus amados, não é compulsório, não é pago, não tem boleto, não tem nada. É de graça, quem quiser. Isso não é mais um pai. É tudo na nossa vida. Tudo Ele tem nos dado desde o início, que você possa imaginar. Vai para casa agora, tem aquela comidinha, não interessa. Ou o que for, Deus te deu. Ele que te deu. Aprende isso, Ele que te deu. E as pessoas ainda reclamam. Sabe, quando tem uma dorzinha, ai meu Deus. Se durasse um minuto, é verdade. Se durasse um minuto, temos que ter cuidado. Porque vai ter uma dor, vai ter uma dor que vai durar para sempre. O Senhor diz que lá o fogo não se apaga e o seu verme não morre. Atente para essas questões. Essa vida é tão rápida. Um dia desse eu tinha 20, depois 40, depois 60 e já vai passando. E vai se acabando tudo. E o que é engraçado é que Deus faz de tal maneira que a gente quer que passe logo, não é verdade? Eu quero chegar no dia 30, pegar a grana ainda e querendo. E dia 30, e dia 30, e dia 30, e o cara ficando velho, e dia 30. Deus faz assim para a gente, porque senão o cara entrava em parafuso. É o nosso Deus, tudo Ele que faz. Tudo Ele que controla. Se quiser, quem quiser, receba de graça da água da vida, a salvação. Para mim e para você, ela é de graça. Eu nem sei, você nem sabe, vê pelos filmes. Mas Jesus pagou um preço tão grande por mim e por você, mas tão grande. Morri na cruz por ti. Sabe o que era morrer na cruz naquele tempo? Era a maior vergonha que podia existir. Era tornar-se maldito. O pecado era meu, era seu. Não era dele. Porque a Bíblia diz que ele não pecou. Era meu e era seu. Pelo tanto amor que ele nos amou. Ele tomou as nossas dores, os nossos pecados. Vai à cruz e crava. E nos limpa. Mas nós continuamos assim, rebeldes, rebeldes contra o nosso Deus. Amém, amados? Deixemos que Deus desperte em nós o querer. Querer deixar aquilo que desagrada a Deus, querer deixar o pecado, querer receber uma bênção. Gênesis 32, 26. Nos diz que Jacó queria tanto uma bênção, que lutou com Deus e recebeu. Queria tanto uma bênção, que brigou, que lutou com Deus e recebeu a bênção. Lute pela sua bênção. Lute pelo aquilo que você mais quer. Mas não esqueça, direcionados pelo Espírito de Deus. Diga agora no seu coração: Senhor, eu quero, eu desejo receber o seu melhor. Amém, amados? Eu quero, eu desejo, eu almejo, eu busco receber o seu melhor. busca de todo o coração, que de certeza o Senhor vai te dar o seu melhor. Amém, amados? 2. Preencha aí no seu esboço. 2. O melhor de Deus tem uma condição. 2. Preencha aí. O melhor de Deus tem uma condição. A condição não significa que você tenha de pagar ou fazer alguma penitência ou algum sacrifício. Não. Não é dessa maneira. Não é assim. Não precisa nada, porque o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço. Ele pagou o preço. Deus não agride, não lesa a pessoa, não impõe. O alto preço já foi pago. Isaías 1,19, a parte B. Isaías 1,19, a parte B nos diz: e me ouvirdes. Essa condição está aí no seu esboço. E me ouvirdes. É isso que ele quer. É isso que ele impõe como condição. Ouvi-lo. Ouvir a Deus. Sabe, mas ouvir aí tem um sentido de obediência. Ouvir, obedecer a Deus. Essa é a questão. E me ouvirdes. Isaías diz a eles: basta eles me ouvirem. Basta eles me obedecerem. E me ouvirdes. Essa é a condição. É isso que Deus estabelece como condição. E me ouvirdes. Ouvir tem o sentido de obediência. Obedecer a palavra, buscar na palavra, querer a palavra, aprender a palavra, aprender o que é bom, fazer o que é bom e me ouvirdes. Deus só quer isso de nós. É essa condição que ele impõe. E me ouvirdes. E me ouvirdes. Será que nós temos dado realmente ouvidos à palavra de Deus? Ou nós temos dado ouvido a outras situações, a outras coisas, a outros livros? Sempre eu digo, você vai deitar, você tem 1000 livros ali ao seu dispor, na sua mente, na sua cama. E a palavra de Deus está ali, querendo que você olhe para ela e que você consiga ouvir o Espírito de Deus. E me ouvirdes. E me ouvirdes. É essa a condição que Deus impõe. Você quer o melhor de Deus? Então atente para esta condição. E me ouvirdes. Ouça o Senhor. Atente para o que o Senhor tem. Se quiserdes. E me ouvirdes. Provareis o melhor desta terra. Essa é a condição. Ouvir. Obedecer. Mas tanto a época de Jesus, anterior a ela, e a época de Jesus e a nossa época, as pessoas não têm ouvido. Elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Elas não conseguem entender aquilo que Deus quer para as suas vidas. E Deus está apenas dizendo, por intermédio do profeta: e me ouvirdes. Diga mesmo: Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero te buscar. Eu quero te buscar. Buscar-me-eis. Busca o Senhor que tu vai achar. Ele diz: olha, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o teu coração. Não pode ter um tantinho assim. É todo o coração. Mas muitas vezes, esse mundo tenebroso, existe tantas armadilhas, tantas coisas que nos enredam, que nos tira realmente de ouvirmos e obedecermos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Não só essa vezinha, não só é assim, não só é assado, não só é guisado, não só é cozido, sempre assim, essa desculpa. E o Senhor está dizendo: olha, existe uma condição. E a condição é: e me ouvirdes. Temos que ouvir o Senhor. Se não ouvirmos, se não o obedecermos, realmente a coisa vai estreitar para o nosso lado. Você quer o melhor de Deus? Então atente para esta condição. E me ouvirdes. E me obedecer. Obedecer é melhor que o sacrificar. Jeremias 29, 11 nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperás, que eu falei agora. Qual é o fim que você espera? Se você é uma pessoa consciente, se você é uma pessoa normal, se você não tem nenhum problema, qual é o fim que você espera? Imagine, pense um minuto. Qual é o fim que você espera? Pense um minutinho, qual é o fim que você espera? Pensaram? Esse fim que você pensou aí, que você concebeu na sua mente e no seu coração, que Deus está fazendo por você. Ele diz que Ele é que sabe. Não é eu, não, nem você. Não é eu, nem você. A grande prova que nós não sabemos de nada é tá aí o coronavírus. Nego pegando vacina que já foi feita, tentando burlar, tentando ajeitar para ganhar dinheiro. E muitas delas reprovadas. Porque a mão do Senhor, a mão do Senhor ainda está acima. Ainda não baixou. Ele que sabe o momento de baixar. Pode inventar o que inventar. Bons cientistas. Bom é Deus. Que deve estar numa folhinha daquela ali da mata do Amazonas, talvez. A cura. Cadê a sabedoria? Sabido só um que é Deus. Você já pegou um ovo de animal? Já pegou um ovo de pato, por exemplo, que é mais duro, é 30 dias para tirar. Você já olhou para ele? Ele passa 30 dias ali, eu conto sempre. 29, 30, 31. E ele começa a bater, eu boto no ouvido. 29, ele começa a bater. O que é que tem ali dentro, meus amados? Como é que aquele animal vive ali dentro? Foi um cientista que botou ele lá dentro? Manda alguém botar daquela maneira. E nós ainda não queremos obedecer a um Deus assim. Olha para tudo que Deus fez, inclusive você. É Deus. Porque Ele é que sabe. Ele manda Jeremias dizer... Olha, Jeremias diz a ele, 29, 11, que eu é que sei, Jeremias, não é ele não. Não é ele que sabe, Jeremias, sou eu. Eu é que sei o que eu quero para vocês. Eu quero trazer paz para vocês, fazer o bem para vocês. Mas vocês têm que querer, vocês têm que me ouvir. Eu tenho o melhor para vocês, mas vocês não conseguem se alinhar comigo. Por isso tanta gente sofrendo, tanta gente descamisada, tanta gente quebrada, porque não olham, não conseguem ver em Jesus a solução do seu problema. E talvez queira essa outra solução. Poxa, Neil está dizendo isso, então você é um cara rico, vou começar a olhar direto para Jesus. Vai fazer tipo aquele cidadão, um moço de Eliseu, né? De Eliseu, se eu não me engano. Ambicioso. E deu certo. Ambicioso e ficou leproso. Essa luta desenfreada pela essa coisa chamada dinheiro. Ah, é bom. Claro que ele é bom. Mas tenha calma. Vá devagar. As coisas de Deus em primeiro lugar. Depois da doença que eu tive, eu fiquei meio alvoroçado, ignorante, grosso, sabe? E eu tenho lutado para querer mudar. Mas é difícil. É difícil. Você não pode ser mais como você era. É uma luta. E às vezes as pessoas não entendem. É difícil. Mas uma coisa eu tenho em mente, que com o meu Deus eu não mudo. Eu sou o mesmo todo o tempo. E eu tenho dito isso em casa. Não posso mudar, não posso ser diferente com o meu Deus. Nós temos que ter essa noção. O que você possa imaginar, pensar, tudo É Ele que nos dá. É Ele que nos traz. Vem de cima, como diz Tiago 1,17. Vem de cima dos pais do Pai das Luzes. E Ele é que sabe, Ele diz, olha Jeremias, diz a eles que eu sei o que eu quero para você, para eles. O que eu penso deles, o que eu penso de vocês, comunidade religar. Eu quero trazer paz para vocês. Eu não quero o mal de vocês. Eu quero dar o fim que vocês esperam. Todos nós esperamos um fim glorioso. Só quem pode dar é Jesus Cristo de Nazaré. Porque o poder está com Ele. Ele diz, olha, todo o poder me foi dado em cima dos céus e embaixo da terra. Ele é que sabe. Então, até agora, essas duas situações. A primeira, se você quiser. E a segunda condição é ouvir, é me ouvir, é me obedecer. Aí vocês irão caminhar. Amém, amados? Gênesis 12, 1, 3 diz assim, de 1 a 3 diz assim, quando Deus chamou Abraão, ele obedeceu e saiu da sua terra, e Deus honrou o seu servo. Deus quer nos honrar, como ele fez com os antigos. Lemos essas questões, mas poxa, por quê? Deus honrou. Sabe, aquele homem tinha tudo, estava estabilizado. Tudo que ele queria estava ali. E de certeza os seus colegas, quando ele contou ali aquela época, olha, Deus me chamou, eu vou sair assim, assim, vou deixar tudo. Vou levar só o que dá. Ele disse, rapaz, tu é louco, tu é maluco, tu é doido. Tu vai deixar tudo que tu construiu aqui. Essa que é a questão. E me ouvirdes. E me ouvirdes, sentido de obediência. A um guru qualquer, a mim falho. A você não, ao Criador, a Deus, a Deus. 3, preencha aí, eu bem que eu disse que era bem rápido. 3, o melhor de Deus ao nosso alcance. 3, o melhor de Deus ao nosso alcance. Romanos 10, 8 nos diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está próxima, tão próxima que está na boca e no coração. Por isso é tão acessível e disponível, é a fé em Cristo. Ao nosso alcance. O melhor de Deus está ao nosso alcance. É, você não faz nem esforço, como aqueles goleiros frangueiros, né? Que se esforça só de agar. Não, não. É só fazer assim, ó. Está ao nosso alcance. Está na boca. Está no coração. Está perto de mim. É acessível. Eu posso pegá-la. Eu posso desfrutar dela. Eu posso crescer com ela. Eu posso melhorar com ela. Eu posso enriquecer espiritualmente com ela. Está muito próxima. O melhor de Deus ao nosso alcance. Mas aí vem o problema. Gera obrigação. Gera crivo. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver como jumento montês. Feito um maluco ou uma maluca. Fazendo tudo o que eu quero. E de repente vem o laço. E agora? Como disse o pastor, domingo passado, sobre Rick Warren, ele diz, quando nós chegarmos lá, ele vai perguntar. Ele vai mandar você abrir a sua mão e vai perguntar o que você fez de Jesus Cristo. Você honrou, você alardeou, você falou da sua palavra, da minha palavra, você ganhou almas para Jesus, você buscou, buscar-me-eis e me achareis. Essa que é a questão. Está ao nosso alcance, está bem pertinho Está na boca, está na mente, está nas entranhas, está no coração. É tão acessível, é tão disponível, é tão fácil. Mas, felizmente, muitos não querem. Muitas vezes temos uma ideia de um Deus distante, muito longe, inatingível, inacessível. Olha, Ananias, o melhor de Deus não é para mim. O melhor de Deus é para um grupo de pessoas privilegiadas, para um grupo de pessoas inteligentes, um grupo de pessoas diferente. Não é para mim, não é para você. É para você, é para mim, é para nós, comunidade Religar. Porque está ao nosso alcance, o melhor de Deus está ao nosso alcance. Não é assim, como diz o pastor, não funciona assim. Não é dessa maneira. Preencha aí no seu esboço. Preencha aí. O melhor de Deus é para o cansado. É para o cansado. O melhor de Deus é para o oprimido. O melhor de Deus é para o oprimido. O melhor de Deus é para o aflito. O melhor de Deus é para o excluído. O melhor de Deus é para o marginalizado. O melhor de Deus é para o esquecido. O melhor de Deus é para o esquecido. Amém? O melhor de Deus é para todo aquele que quer, todo aquele que crê, todo aquele que busca, todo aquele que se dispõe a receber. É para esse o melhor de Deus. O melhor de Deus é para pessoas como vocês. O melhor de Deus é para pessoas como eu. O melhor de Deus é para pessoas como nós, comunidade. É para nós o melhor de Deus. Era para quem quer. Jesus diz várias vezes, eu li, se quiseres. É para quem quer. É para quem busca. É para quem se dispõe. É para esses o melhor de Deus. Jeremias 28:13 nos diz: buscar-me-eis e me achareis. Busca. Perde uma moeda de um real, tu não vai buscar até achar. Busca o Senhor. Que ele quer ser achado de nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares, de todo o vosso coração, comunidade Religar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares, de todo o vosso coração. É essa a questão. O melhor de Deus é se você quiser. Se quisermos. A condição, ouvir, obedecer. O melhor de Deus está ao nosso alcance. Está perto, está no coração, está na mente, está na boca. Esse é o melhor de Deus. Esse é que um dia vai te levar lá em cima. E tu vai contemplar a face do Senhor. Face a face me vereis. Você quer ver o Senhor face a face? Você quer? O banquete está disposto. Está colocado. Você é um dos convidados, sabe? Para sentar-se à mesa nesta noite com o Pai. O banquete está disposto. Basta você querer. Jesus disse para aquele homem quebrado, caído, desmantelado: queres ficar bom? Se quiseres. Se quiser, beba da água da vida. Se quiser. E a condição. Tão fácil a condição. Sabe, você não vai ter que pagar uma promessa, você não vai ter que pagar uma penitência, nada. Nada disso. O preço, o alto preço já foi pago. Eu vi. Ouça nesta noite. Ouça nesse momento. Tenha atenção. Jesus diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer sentar-se à mesa contigo nesta noite.